A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu me encontrei com um amigo e ele disse: esteve defluxado? Como? Ai, eu me lembrei. Defluxo é como chamavam gripe na Fortaleza Antiga. Eu disse: tudo bem, agora já passou. Agora, que eu recorde, eu nunca tive ferida braba. No máximo enfrentei uma impigem, em Curuba também. Vocês vão dizer que eu lembro cada coisa, né? Impigem, e Curuba e defluxando. Há algum tempo eu li comentário de jornalista bem interessante, faz mais de um ano, acho que foi na época da Copa do Mundo. A jornalista falou que chegou a ver a Jennifer Lopez, modelo de mulher, realmente, mas o assunto é outro. A Jolô, abreviando com todo aquele corpão, estava hospedada na Avenida Beira-Mar. E vendo aquele marzão bonito, verde, resolveu dar um mergulho. Um homem simples do mar passou, talvez um pescador, impressionou-se, quem não? E disse, olhando para ela: você vai pegar em pigem, minha amiga. Em pigem, explicando para os mais jovens, era uma ferida mal educada, que como coçava. Quando a gente saía para brincar, meu pai: tomem cuidado para não pegar em pigem, viu? Recorro ao pai dos burros, o Aurélio, e ele diz: em pigem, designação imprecisa comum a várias dermatoses. E como é que elas eram tratadas? Você ficou curioso, não foi? A senhora ficou curiosa também? É jovem? Não conheceu impingem? Eu volto à recomendação paterna, que é o que interessa neste momento. Ele dizia: olha, preciso cuidado. Impinge dá uma coceira incrível. Só acaba queimando com iodo. Era irmã gêmea da curuba, digo eu. A curuba, para desaparecer, tomava-se um banho de infusão, um banho quente temperado com salsa, planta que crescia no gramado da Avenida Duque de Caxias. Nem precisava ir na farmácia São Francisco, na Lagoinha, muito menos na popular do pai do grande político Mauro Benavides, na Praça da Bandeira. Na época não havia ainda penicilina e nem precisava levar receita médica para comprar qualquer medicamento. Nas farmácias, somente remédios para vender. E lembro os reclames do rádio: para a garganta, Vick Vaporub, esfregue e pronto. Contávamos também com antiflogistina e bromil, vinho reconstituinte Silva Araújo, biotônico Fontoura. As doenças da meninada eram simples, bestas, e tudo fácil de comprar, e tudo fácil de curar também. Para a coceira nos olhos, Colírio Moura Brasil, 2 gotas, 2 minutos, 2 olhos claros, sadios e bonitos. Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, dizia o famoso locutor Luiz Jatobá, com sua voz bonita e insinuante. Pois é, as doenças eram bestas, defluxo e tudo mais, e os remédios baratos e milagrosos. Mas isso era na Fortaleza Antiga.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A 17ª Semana Nacional de Museus será realizada entre 13 e 19 de maio com o tema Museus como Núcleos Culturais, o Futuro das Tradições. Além dos museus, instituições culturais de todo o país terão uma programação especial: exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas, shows e muito mais. Confira a programação em www.museus.gov.br. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus e Ministério da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Ceará notificou 104 casos de doenças meningocócicas e outras meningites em 2019. Nós vamos saber mais conversando com a supervisora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado, doutora Sara Menes. Doutora Sara, bom dia.
Bom dia a todos.
Esses óbitos foram todos, os óbitos foram só 13, né? 100 casos, estou lendo aqui. Onde é que foram registrados esses casos todos, doutora, aqui em Fortaleza?
Nós temos casos distribuídos em grande parte dos municípios do estado, principalmente nas grandes cidades, né? Juazeiro, Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, nos grandes centros urbanos, mas algumas cidades menores também registraram casos esse ano.
Certo, uma outra coisa para lhe perguntar. Quais são os sintomas dessa doença que faz tanto medo, né, doutora?
Faz muito medo mesmo. A meningite, eu costumo dizer que a melhor tratamento é a informação correta. Os sintomas são dor de cabeça, aquela dor de cabeça persistente, forte, mal-estar, vômitos em forma de jato, rigidez de nuca e alguns sinais de irritabilidade. Eu sempre peço, e toda vez que me dão a oportunidade de falar, que as mães e as pessoas que lidam com crianças, as babás, as escolas, as creches, devem ficar atentas para aquela criança que está muito irritadiça, aquela criança que está apresentando sinais de dor, para que a gente sempre tenha o tratamento correto de forma oportuna. Sempre que tiver uma criança nessa situação, com esses sintomas, é importante que a mãe conduza para a unidade de saúde mais próxima para que o tratamento seja efetuado.
Doutora Sara, antigamente o pessoal tinha até medo de dizer o nome, dizia doença de menino.
Exatamente. É como eu disse, né? O que falta é a informação. Não são todas as meningites que fazem essa transmissão tão fácil, como é o caso da doença meningocócica. A grande maioria das meningites que nós temos são ou não especificadas ou por outros fatores, como a meningite viral, que ela não tem esse poder de disseminar na população como a doença meningocócica. A gente vigia mais a doença meningocócica porque ela tem esse potencial, capacidade de fazer epidemia e de levar ao óbito muito rápido. Mas as outras meningites podem ser causadas, inclusive, por medicamento ou trauma. Então, não há pânico. A gente pede que a população apenas fique atenta aos sinais e sintomas, evitem locais de aglomeração. Se tiver com sinais respiratórios, evitem de estar em locais de fechado, deixe o ar circular dentro de casa e, aos primeiros sintomas, procurar o serviço público de saúde mais próximo de casa.
Para evitar a meningite, vacinação.
Vacinação, com certeza. A criança, ao nascer, já está sendo imunizada contra a meningite. A BCG, ela tem esse poder de, de proteger contra a meningite tuberculose, da tuberculose, né? E até os 14 anos a criança, o adolescente já, né, ele tem também que tomar a dose da vacina contra a meningite. A vacina que está disponível no Sistema Único de Saúde, ela protege contra os patógenos que circulam de forma endêmica no país. Então, não precisamos ter preocupação de buscar a vacina em clínicas particulares que estão prometendo vacina para tipos de meningite que não circulam no nosso país endemicamente.
A doutora Sara Mendes é supervisora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado. Doutora Sara, foi um prazer ouvi-la, principalmente falando sobre um assunto tão importante. Muito obrigado, hein?
O prazer é nosso, um abraço, tenha uma ótima semana.
A meningite é um processo inflamatório que pode ser causado por bactérias, vírus, fungos ou agentes não infecciosos. Ela pode ser apresentada de outras maneiras, inclusive mais graves. A doença meningocócica é a mais invasiva e acontece com uma frequência maior em relação às demais. As pessoas que sentirem febre alta, vômitos constantes, dores na cabeça e no pescoço, sensação de mal-estar, rigidez na região da nuca e ou manchas roxas na pele, devem ficar atentas, pois estes são alguns dos sintomas apresentados por quem está com meningite. Os indicativos em pessoas com menos de um ano de idade podem não ser tão evidentes. Presença de sinais de irritabilidade, como choro persistente, inchaço nas partes moles da cabeça do bebê, são alguns sinais de que ela pode estar com a doença.
Chame os amigos e prepare-se, porque a nova temporada de vacinação já começou. Mas diferente das séries de TV, aqui os vilões que colocam sua vida em risco são de verdade. E a melhor forma de se proteger é tomando a vacina contra o HPV e a meningite C. Meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 já podem tomar a vacina contra o HPV. E adolescentes de 11 a 14 anos já podem tomar a vacina contra a meningite C. Procure uma unidade de saúde, leve sua caderneta de vacinação e vacine-se gratuitamente. E após 6 meses, não se esqueça de tomar a segunda dose contra o HPV. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a nova temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 5. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir do dia 2 de maio, quinta-feira próxima. Nesse dia receberão os que têm cartão com finais 1 e 6.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Visconde de Mauá. É uma rua que atravessa os bairros de Meireles, Aldeota, Dionísio Torres e São João do Tauape. E tem por patrono o empresário gaúcho Irineu Evangelista de Souza, nascido no dia 28 de dezembro de 1889, em Arroio Grande. Órfão de pai, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1822. Trabalhou no armarinho até 1830, quando se empregou em uma importadora. 7 anos depois, já era sócio da firma. Abriu em 1846 uma pequena fábrica de navios em Niterói. De 1852 a 1856, fundou empresas de navegação e criou a primeira ferrovia brasileira, monta uma companhia de gás para a iluminação da capital federal, participou da construção de 3 ferrovias e da instalação dos primeiros cabos telegráficos submarinos entre o Brasil e a Europa. Por volta de 1860, criou o Banco Mauá, Magrego e Companhia. Deputado liberal, abolicionista e contra a guerra do Paraguai, entrou em atrito com as autoridades imperiais. Suas fábricas sofrem sabotagem e os negócios são abalados pela sobretaxação de importações. Em 1875, o Banco Mauá foi à falência. Vendeu a maioria das empresas e até morrer em 1889 em Petrópolis, ocupou-se com o pagamento de suas dívidas.
Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Comissão da Infância e Adolescência recebe hoje o advogado e especialista em Direito da Família, Marcos Duarte, que ministrará palestra sobre alienação parental.
Entrevista.
O debate acontece aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo de Comissões. Vamos saber mais conversando com a presidente do colegiado, deputada Érica Amorim. Deputada Érica, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Nacele. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. É um prazer estar com vocês.
Deputada, eu estou vendo aqui que a alienação parental acontece quando o pai, mãe, avós ou qualquer adulto que tenha autoridade ou guarda interfere na formação psicológica da criança ou do adolescente. Como é que funciona esse trabalho tão importante, deputada?
Nacele, nós observamos, através dos depoimentos, inclusive, né, da lei que trata sobre alienação parental, que as famílias, na verdade, elas sofrem uma violência, né, uma violência emocional, psicológica. Então, o intuito é que a gente, através dessa palestra hoje com o Dr. Marcos Duarte, que a gente tenha maiores orientações, tanto, né, das consequências que causam na criança, quanto quais os meios que a família deve buscar, né, quais os órgãos que ela deve buscar, a assessoria pública, se é através de um advogado, buscar o juizado da infância, para quê? Para justamente a família ter um suporte e a criança ser o máximo preservada, né? No caso de uma separação, de um divórcio, ou de algum conflito familiar, ali pode até, a gente entende que pode até acabar a relação conjugal, né? Mas a relação parental, ela não acaba. E às vezes, nessa questão, né, de guarda, nessa questão, acaba ocorrendo de um, né, familiar colocar a criança contra o outro. E isso promove para a criança, com certeza, uma série de consequências emocionais e rompimento de vínculo. E isso deve ser acompanhado, porque isso, com certeza, não é saudável para ninguém, né? E principalmente para uma criança.
Deputada, até que ponto essa alienação parental, essa interferência de pai, mãe, avós ou qualquer adulto, em que ela é prejudicial? Quando é mal feita, naturalmente, é assim?
Na verdade, ocorre quando um coloca, fala mal, né, e sempre pontua sobre o outro negativamente, a ponto de a criança, às vezes, não querer mais ver, às vezes a criança perdeu o interesse, e às vezes a criança passa, inclusive, a reproduzir falas, né, dos adultos com relação àquele ente, o pai ou a mãe, e acaba perdendo o interesse, perdendo a vontade de estar junto e causa aquela confusão emocional na criança e o distanciamento, o rompimento do vínculo, como a gente costuma dizer. Então, isso com certeza é nocivo, né? Salvo quando ocorre, claro, existe algum aspecto de agressão ou de abuso da parte de algum. Aí sim, a criança precisa ser protegida. Inclusive, está sendo alvo de reanálise essa lei a nível de Senado, né, a nível de Câmara Federal, aliás, por conta de que às vezes existem muitos conflitos também com relação a quando a mãe, por exemplo, que geralmente é quem coloca a questão de a criança estar sendo abusada sexualmente ou sofrendo algum tipo de agressão física. E, às vezes, isso deixa o juiz com uma questão mais delicada para avaliar se existe alienação ou se, de fato, existe o abuso. Para isso, a gente entende que é importante um especialista, né? O doutor Marcos Duarte vai estar nessa manhã conosco, trazendo, tirando dúvidas e trazendo as demais orientações para que a população como um todo saiba, né, esteja orientada a respeito desse assunto, Marcelo. Mas a gente entende que é importante debater e compreender, né, principalmente para preservar a criança o máximo possível.
Deputada Érica Amorim, a que horas vai ser? Agora pela manhã, não é isso?
Isso, agora. Daqui a pouquinho nós estaremos lá nas comissões com o doutor Marcos Duarte para trazer esse tema para a casa, para a sociedade.
E o doutor Marcos Duarte já está aqui e está com o Silvio Augusto. Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui neste programa. Um bom dia para a senhora.
Eu agradeço, um bom dia a todos ouvintes.
Repórter Silvio Augusto.
Estamos aqui com o doutor Marcos Duarte, ele que vai ministrar palestra sobre o encerramento da Semana de Conscientização e Combate à Alienação Parental. Gostaria que o senhor falasse aí do seu tema, doutor Marcos.
Bom dia, essa semana é uma semana que foi instituída por uma lei estadual de iniciativa da então deputada Beth Rose, em 2013, a partir de um trabalho da Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia. E hoje nós estamos aqui, 6 anos após, para comemorar essa data, essa semana, falando sobre a importância da alienação parental e seus efeitos sobre as crianças, adolescentes e, logicamente, sobre a família a família cearense. Então, é com muito prazer que retorno a esta casa para falar sobre esse tema.
Doutor Marcos, o senhor é autor do livro Alienação Parental, Restituição Internacional de Crianças e Abuso do Direito da Guarda, que é uma teoria prática e outras obras jurídicas, né, de sua autoria. Uhum. Qual o teor desse seu livro, da sua obra?
A subtração de crianças é uma forma de alienação parental e, infelizmente, ainda é prática recorrente em todo o Brasil. O Brasil é um dos maiores descumpridores da Convenção da Haia de 1980 e a alienação parental ainda é um fenômeno que, infelizmente, permeia as relações parentais decorrente do rompimento da família através do fim do casamento, pelo divórcio ou do fim da união estável. Então, assim, é um tema que a gente está trazendo que requer, antes de tudo, reflexão e uma conscientização. É um processo muito mais educativo do que punitivo. Inclusive, eu me posiciono num momento assim, e vou falar aqui, sobre a alienação parental como crime. Não acredito que criminalizar a alienação parental seja a solução, já que é algo delicado e que envolve a interdisciplinaridade, a participação de psicólogo, de assistente social, na solução desses problemas.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Marcos Duarte, ele que é palestrante da aqui, que vai participar da Comissão da Infância e Adolescência, que é presidida pela deputada Érica Amorim, que está promovendo palestras sobre alienação parental. Ele vai fazer o encerramento da Semana de Conscientização e Combate à Alienação Parental aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Doutor Marcos Duarte é advogado e doutor em Ciências Jurídicas, ex-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Ceará e diretor da Associação de Direito de Família e Sucessões do Ceará. Dr. Marcos Duarte, autor do livro Alienação Parental, Restituição Internacional de Crianças e Abuso no Direito de Guarda, Teoria e Prática e Outras Obras Jurídicas. Ele é editor da revista jurídica Leis e Letras. O encontro será logo mais às 8h30, numa reunião presidida pela deputada Érica Amorim, que é presidente da Comissão da Infância e Adolescência do Poder Legislativo do Ceará.
Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida também a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional, usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Amanhã, Dia do Trabalhador, a CAGES funcionará em regime de plantão. A CAGES informa que funcionará em regime de plantão durante o feriado de amanhã, Dia do Trabalhador, para atendimento de manutenção das redes de água e esgotos em Fortaleza e no interior do estado. As lojas de atendimento estarão fechadas e retomarão as atividades na quinta-feira, a partir das 8 horas. O plantão nas unidades de negócio da companhia tem como objetivo garantir o fornecimento de água e a prestação de serviços de coleta de esgotos com normalidade durante o feriado. A CAGES orienta os clientes que necessitarem de atendimento durante os dias de plantão que entrem em contato por meio dos canais disponíveis, como a central de atendimento 0800-275-0195, pelo atendimento da Jesse, assistente virtual da companhia, que atende pelo site www.cagesse.com.br e pelo aplicativo Cagesse, gratuito, disponível para iOS e Android.
Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Que bom ter você de volta aqui ao programa.
Ah, muito obrigado. Dr. Gerson, o senhor fala sobre gorjetas, é isso?
É, hoje nós vamos falar sobre gorjeta, um detalhe da gorjeta, Marcelo. É, sempre frisando que as gorjetas, elas são, constituem uma quantia paga pelo cliente, facultativa, é facultativa, ao trabalhador, normalmente garçom. Alô?
Então, pode continuar.
Ah, desculpa, que apareceu um bip aqui. Então, normalmente garçom, isso é muito comum no setor de bares e restaurantes. Então, ninguém está obrigado a pagar essa quantia. Essa quantia, ela é paga muito mais pelo zelo do garçom, pela sua presteza, pelo modo como ele atendeu o cliente. Então, ninguém está obrigado a pagar, não. Mas, de qualquer forma, uma vez paga, essa quantia, ela é destinada a ele, trabalhador, não é a empresa. A empresa pode até receber, mas precisa repassar ao trabalhador. E o interessante é que essa quantia tem uma natureza remuneratória, portanto, é, sobre essa quantia, há toda uma incidência, ela é computada para efeitos de 13º, de férias, repouso semanais, contribuições previdenciárias, tudo mais. E não são todos os bares e restaurantes que observam isso. Então, o que eu estou trazendo aqui é uma auditoria que foi feita pela Receita Federal em Salvador, não faz muito tempo. E lá se verificou que alguns bares e restaurantes estavam recebendo as gorjetas e não estavam fazendo a incidência necessária, inclusive de previdência social. Esse tipo de auditoria hoje, na série ouvintes, é muito fácil de fazer porque hoje tem o E-Social. Então, o auditor fiscal, a partir do próprio E-Social, dá para constatar muitas ilegalidades que algumas empresas cometem. E a Receita Federal fez essa auditoria. Então, depois, encaminhou, aplicou um auto de infração, porque as empresas não estavam dando a natureza realmente remuneratória, essas gorjetas, não estavam fazendo incidir sobre elas as verbas, as outras verbas trabalhistas, nem as outras questões tributárias, fiscais tributárias. E o Ministério Público do Trabalho, uma vez notificado pela Receita, a quem a Receita encaminhou esses documentos, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação contra os bares e restaurantes lá de Salvador, alguns, não todos, somente aqueles em que essa ilegalidade foi constatada, e peticionou ao Judiciário que aplicasse, além da multa da Receita, uma indenização por danos morais coletivos às empresas acionadas. E a Justiça do Trabalho recepcionou bem esta ação do Ministério Público e condenou as empresas acionadas a pagar uma indenização individual que consistia em mais de R$100 mil em razão da prática ilegal. E condenou as empresas também a não mais incidir nessa prática sob pena de pagar uma determinada multa que também fixou. Enfim, para finalizar, Marcelo, que eu quero esclarecer aqui e advertir as empresas que adotam essa prática, é que tomem muito cuidado, porque hoje a fiscalização ela é mais fácil de fazer por via do E-Social. E se for constatado que as empresas recebem as gorjetas, que são dos garçons, não repassam na integralidade essas gorjetas, ou não façam incidir essas gorjetas, não, aliás, que elas não sejam base de cálculo para férias, 13º, repouso semanal, contribuição previdenciária, etc., elas estão na ilegalidade e podem ser autuadas, tanto pelo Fisco quanto pelo Ministério do Trabalho, então são duas multas, mais as ações que podem ser ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, inclusive com reparação de danos morais. Bom, então todo cuidado é pouco e vamos nos restringir a cumprir a legislação. É isso, Marcelo, que eu tinha de advertência para hoje e de informação.
Doutor Gerson, é sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado e até a próxima semana.
Até a próxima terça. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais, não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
O uso excessivo de medicamentos pode ocasionar a morte de 10 milhões de pessoas e até 10 milhões de pessoas. Diretamente da sala de redação, a Dízia Sá, fala a jornalista Tarciana Campos. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Relatório de entidades ligadas à Organização das Nações Unidas alerta que o uso excessivo de medicamentos e os consequentes casos de resistência podem causar a morte de até 10 milhões de pessoas todos os anos até 2050. O prejuízo à economia global, segundo o documento, pode ser tão catastrófico quanto a crise financeira que assolou o mundo entre 2008 e 2009. A estimativa é que até 2030, a resistência antimicrobiana leve cerca de 24 milhões de pessoas à extrema pobreza. Atualmente, pelo menos 700 mil pessoas morrem todos os anos devido a doenças resistentes a medicamentos, incluindo 230 mil por causa da chamada tuberculose multirresistente. De acordo com a ONU, mais e mais doenças comuns, incluindo infecções no trato respiratório, infecções sexualmente transmissíveis e infecções do trato urinário, estão se tornando intratáveis. O relatório recomenda, entre outras medidas, priorizar planos de ações nacionais para ampliar os esforços de financiamento e capacitação, implementar sistemas regulatórios mais fortes e de apoio a programas de conscientização para o uso responsável de antimicrobianos e investir em pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias para combater a resistência antimicrobiana. Tarciana Campos, da redação.
O doutor passa mais do que de ano só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Quem pilota o avião
é o piloto.
Quem ensina a gente a ler?
O professor.
Se você ficar doente, remédio só com receita que só pode ser passada pelo doutor. Só pode ser passada pelo doutor. O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver
Qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver? Se você tomar remédio,
por sua conta,
você pode estar pensando
que vai sarar.
Mas me diga, meu amigo, o que pode acontecer? Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver. Qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, amanhã, quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, em parceria com outras instituições, promove a segunda-feira do trabalho e da cidadania no Rio McKennedy, no Shopping Rio McKennedy, aqui em Fortaleza. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Rosimere de Hebe, ela que é assessora da Superintendência Regional do Trabalho. Bom dia.
Oi, bom dia. É, a Superintendência do Trabalho, mais um ano, né? Nós estamos promovendo o segundo encontro já dessa cidadania e trabalho para valorizar o trabalhador cearense e, nesse dia, proporcionado a procurar serviço que normalmente ele não teria porque está no seu horário de trabalho. Então, nesse dia, nós teremos vários serviços, emissão de carteira de trabalho, emissão de CPF, RG, cadastro de Bolsa Família. Quer dizer, nós temos uma gama de serviços com os nossos parceiros.
É, doutor Rosimere, a Tufó também vai estar presente para emitir carteira de estudante.
É, carteira de estudante, sim. Nós vamos ter também o cartão do idoso. Nós temos todos esses serviços que os nossos parceiros oferecem nesse dia especial para o nosso trabalhador.
É, além dessa iniciativa no Rio McKennedy, outras iniciativas estão acontecendo também para comemorar o Dia do Trabalho?
Sim, nossos postos de atendimento, como a gente chama, por exemplo, Sobral é um polo que nós temos uma gerência regional. Lá também eles promovem esse evento também grande para que possa dar mais valorização e mais visibilidade ao trabalhador cearense.
A partir de que horas o trabalhador pode ir no Rio Mar?
No Rio McKennedy, aqui em Fortaleza, nós estaremos atendendo de 10 horas da manhã até as 3 da tarde na Praça de Eventos, lá do Rio McKennedy.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Rosimere de Hebe, assessora da Superintendência Regional do Trabalho, falando sobre a comemoração em homenagem ao Dia do Trabalho, que acontece amanhã no Rio McKennedy, no Shopping Rio McKennedy, aqui em Fortaleza, oferecendo serviços para o trabalhador. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No Ceará, tem disso sim.
Eu sou Nonato Luiz, nasci num lugarzinho chamado Mangabeira, que é distrito de Lavras, da Mangabeira. Nasci lá e viemos pra cá com 5, 6 anos de idade. Eu estava já com a família toda em Fortaleza, na capital, para trabalhar, para fazer o melhor para toda a família. Meu pai e minha mãe reconheceram logo cedo que eu era músico, que gateando já surfejava algumas músicas. Tá aqui em Fortaleza, comecei a tocar cavaquinho, depois eu vim a tocar violino na Orquestra Sinfônica Henrique Jorge, depois toquei guitarra elétrica, até chegar ao violão. Na realidade, eu sou um instrumentista, violonista cearense, violonista brasileiro, compositor para o meu instrumento, que é o violão. Tive que definir logo cedo. E aí comecei a fazer um repertório muito próprio, muito meu, até ir pro Rio de Janeiro. Aqui em Fortaleza ainda cheguei a tocar para grandes compositores que vinham de fora, como Paulinho da Viola, Martinho da Vila, instrumentistas como Turibo Santos, Darcy Vila Berra, Sebastião Tapajós. Muitos músicos me ouviram aqui na capital cearense e me aconselhavam para ir para fora, para o sul do país, para poder a gente vencer na vida, porque aqui era uma cidade pequena e lá tinha mais perspectiva de gravações. Aí pronto, eu fui para o Rio, comecei a conhecer pessoas, produtores do meio. Nosso cantor Raimundo Fagner, ele me produziu no meu primeiro disco, Terra, que é um disco de suma importância, que aí eu gravei basicamente a maioria do disco, são composições próprias minhas, que foi interessante chegar no Rio de Janeiro já com o trabalho já identificado pelo violão brasileiro, com a bagagem muito minha, muito própria, e aí deu certo, comecei a gravar meus discos, comecei a conhecer outros compositores, conheci também poetas como Abel Silva, como Sérgio Natureza, Fausto Nilo, eu vim conhecer também melhor no Rio de Janeiro e começamos a compor juntos também. Quer dizer, isso aí é um outro lado da minha música que eu gosto também de falar, que embora o meu carro-chefe é o violão, é compor para o instrumento, mas também eu tenho essa veia criativa da letra e também veredei por esse lado. Foi muito importante para mim também compor com meus parceiros, Capinã também foi outro parceiro, Hermínio Belo de Carvalho. Então foram compositores que me acrescentaram muito na minha música e letraram minhas melodias e fiquei muito feliz. Aí comecei a gravar adoidadamente lá no Rio e em São Paulo também, gravei muito, não só no Rio como em São Paulo, com minha obra e com outros autores também, gravei músicas, um CD só com Milton Nascimento, Bai Nonato Luiz, gravei também muitas coisas do Luiz Gonzaga, que é meu ídolo. Então eu sempre me preocupei em adaptar a obra do Gonzaga para violão, que é outra linguagem, embora ele tocasse sanfona, mas eu pegava as músicas dele e adaptava para o violão e ficavam peças violonísticas. Gravei mais de 3 discos ou 4 de músicas do Gonzaga para o violão e também acompanhei cantores lá no Rio, pernambucanos também. Foram pessoas que me acrescentaram muito e que o meu trabalho foi assim crescendo, meu estilo foi ficando definido nessa linha de instrumentista com a canção da letra e ficamos aí fazendo essa ponta. Aí depois surgiram também convites para ir para a Europa. Aí eu toquei muitos anos na França, gravei lá, gravei também na Áustria, tive na Alemanha, na África do Sul também, sempre levando a nossa música brasileira, a nossa música cearense para o mundo afora. Graças a Deus deu tudo certo, agradeço muito a Deus isso, porque realmente não é fácil, você tem que ter muita perseverança e ter muita paciência para as coisas acontecerem na hora certa, no momento certo. Então no meu caso não foi diferente, eu já fui sabendo o que eu queria, deu tudo certo, graças a Deus. Eu fico muito feliz pelo convite da Rádio Assembleia e eu visto muito a camisa do nosso estado, todo mundo sabe disso, e levo para fora a nossa bandeira cearense, brasileira. Muito obrigado, um forte abraço e um carinho, e viva o Ceará, viva o Brasil, nossa música é maravilhosa, um beijo para você.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você e a nossa cultura.
Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto.
As inscrições para o projeto Mulher Empreendedora se encerram hoje, dia 30 de abril. A inscrição ela é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Fortaleza e a iniciativa visa estimular o empreendedorismo feminino, oferecendo financiamento, capacitação e consultoria técnica. Para falar sobre o assunto e também sobre o último dia de inscrição, vamos conversar com o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Mozia Torgan. Bom dia, secretário.
Bom dia, Narcélio, bom dia, ouvinte.
Bom dia, secretário.
É com grande satisfação que a Prefeitura de Fortaleza está lançando agora a segunda edição do Mulheres Empreendedoras, uma linha de financiamento para equipamento e insumos de até R$15 mil, sendo que desse valor, 40% é subsidiado, ou seja, somente 60% será devolvido, com 6 meses de carência e em 15 parcelas progressivas. Após isso, serão dadas capacitações para os empreendimentos escolhidos e acompanhamento por consultores no local do empreendimento durante 12 meses. Tudo isso para que realmente ele dê certo e funcione.
O projeto vai selecionar quantas propostas de negócios?
Serão 120 propostas de negócios escolhidas, tá? Para serem escolhidas, precisamos que sejam formados grupos de 2 ou 3 pessoas, sendo que o empreendimento será encabeçado por uma mulher, devem ter mais de 18 anos e o empreendimento deve se localizar na cidade de Fortaleza.
Qual a documentação necessária para que elas participem?
A documentação necessária é bem simples, não é requisitado nenhuma análise de crédito se ela está negativada ou não. Basta o RG, o CPF, o comprovante de residência, a declaração de suficiência de renda e a ficha de inscrição. A ficha de inscrição e as outras informações e alguns anexos podem ser encontrados no site desenvolvimentoeconomico.fortaleza.ce.gov.br. Lá tem todas o que precisa, É bem simples, ainda dá para correr hoje e conseguir pegar.
Até que horas podem fazer as inscrições?
As inscrições serão feitas, devem ser entregues em envelope lacrado na Central de Licitações de Fortaleza, lá na CL4, até as 17 horas do dia de hoje.
Muito obrigado. Conversamos com o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Mozia Torgan, falando sobre o projeto Mulher Empreendedora, né, onde as inscrições se encerram hoje, terça-feira, dia 30 de abril. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet, como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me diz. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do consumidor.
Nós vamos conversar com o coordenador de processos e julgamentos, o PROCON Fortaleza, doutor Cláudio. Eu ia perguntar ao senhor sobre esses cancelamentos da Avianca nas viagens aéreas. Como é que está isso? O PROCON já entrou nesse assunto?
Sim, Marcelo. O PROCON Fortaleza, tendo em vista as notícias, né, relacionadas ao cancelamento, à alteração de voos da empresa aérea, notificou a Avianca para que em 5 dias preste os esclarecimentos devidos, bem assim informe também as medidas concretas tomadas com vistas ao resguardo dos interesses dos consumidores.
Doutor Cláudio, como é que deve proceder a pessoa que enfrenta um problema como esse? Ele deve procurar logo um órgão de defesa do consumidor, procura o PROCON Fortaleza, não é isso?
Isso, o PROCON Fortaleza orienta que a primeira medida seja o contato com a empresa para verificar se há realmente um voo foi cancelado, né, se há possibilidade de cancelamento ou de alteração. Se não obtiver informações precisas, mesmo assim o consumidor sentir a necessidade de buscar o PROCON, ou realmente não sentir segurança no que lhe foi passado pela empresa, pode e deve procurar o PROCON Fortaleza, os órgãos de defesa do consumidor, e ingressar com a reclamação solicitando, por exemplo, reembolso do valor pago.
O doutor Cláudio Diógenes está participando do programa, é chefe do setor de articulação e denúncias do PROCON Fortaleza. Doutor Cláudio, muitas pessoas reclamam que as companhias aéreas têm uma maneira diferente de tratar os seus clientes. Por exemplo, elas atrasam de uma hora para outra, elas cancelam viagens. Mas se você, por acaso, tiver um problema e não chegar com o tempo, você perde a viagem, você é punido, né?
Uhum. As empresas, essas questões relacionadas a atraso e até reembolso em caso de desistência, geralmente são regulamentadas, regularizadas pela própria ANAC, certo? Mas o PROCON Fortaleza entende que quando haja uma afronta ao direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor se sobrepõe sobre eventuais resoluções ou regramentos que estejam abaixo da lei.
Doutor Claudio, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Disponha, Marcelo. Estamos à disposição.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Encerra-se hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda no Base 2018.
Entrevista.
Nós estamos recebendo nesse instante o superintendente substituto, Dr. Vilmar Teixeira, da Receita Federal, na Terceira Região Fiscal. Dr. Vilmar, um bom dia para o senhor. Muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Anacel Lima Verde. Bom dia aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutor Vilmar, muitas pessoas deixam para o último dia e sempre acontece isso. Está acontecendo hoje?
É uma estatística, né? Hoje, nós temos 645 mil declarações esperadas para o Estado do Ceará e até o momento faltam ainda 60 mil contribuintes a entregar a sua declaração, em torno de 9,3%.
Certo.
Isso os contribuintes, né, principalmente o brasileiro, tem assim, o hábito de deixar para a última hora. Mas ainda é possível, né, transmitir até hoje, até 23h59, é possível se completarmos todos esses números de entrega da declaração.
Doutor Vilmar, eu posso dizer para quem está me ouvindo em casa e está nesse caso de ainda não ter entregue a sua declaração, dizendo para ele que o melhor não é perder o prazo, mesmo que seja entregando a declaração com erros. É assim?
A recomendação que nós fazemos é que a declaração seja preenchida de forma completa, né? Esse é o ideal. O contribuinte deve realmente buscar todas essas informações e transmitir até hoje, até o final do dia, ainda é possível sim transmitir essa declaração.
Aqueles contribuintes que já fizeram a declaração e têm direito a uma restituição, deve esperar para quando a informação para ele entrar na internet?
Hoje a Receita Federal do Brasil ela já disponibiliza esse resultado dessa averiguação prévia da declaração, esse batimento da declaração, no prazo de até 24 horas. Né? Com 24 horas, o contribuinte pode saber o valor do imposto a pagar, né? E também o imposto a restituir. Então, assim, também é uma melhoria que nós tivemos agora, recente, é uma novidade desse ano. Até o ano passado era em torno de 15 dias e nós estamos disponibilizando a partir dessa declaração o prazo de 24 horas para que o contribuinte tenha condições de se conhecer, no caso sim, o imposto restituir, também o próprio imposto a pagar, e se caiu, se tem alguma irregularidade para que ele possa fazer essa retificação.
Doutor Vilmar Teixeira, a Rádio FM Assembleia agradece e deseja um bom trabalho para o senhor.
Nós é que agradecemos a oportunidade. Bom dia.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço.
O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Se você ainda não foi registrado, vá ao cartório mais próximo. É grátis. E com o registro, você pode tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Ajude a Família Brasil a crescer. Faça o registro. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Silvio Augusto está no plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 3 projetos de lei, sendo 2 de autoria do deputado Salmito e 1 do deputado Bruno Pedrosa. Também serão lidos 11 projetos de indicação, 2 do deputado Salmito, 1 do deputado Agenor Neto, 1 do deputado Vitor Valim, 6 do deputado Soldado Noélio e um de autoria da deputada Augusta Brito. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira aqui no plenário 13 de maio, os deputados Marcos Sobreira, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Leonardo Araújo, Acrísio Sena, Salmito, Agenor Neto e Heitor Ferrer. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Érica Murim, Augusta Brito, Aldique Mota, Patrícia Aguiar, Nezinho Farias e Niso Costa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O repórter Silvio Augusto falou sobre a sessão logo mais no plenário 13 de maio, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Anteriormente, ele entrevistou Dr. Matos Duarte, palestrante, logo mais sobre alienação parental aqui na Rádio FM Assembleia e no Poder Legislativo do Ceará. Ele também entrevistou o Silvio Augusto, a doutora Rosemary Diebe, assessora da Superintendência Regional do Trabalho. E o Silvio também entrevistou o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Dr. Mozia Torgan. No estúdio, nós estivemos com a supervisora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Ceará, doutora Sara Mendes. A jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala de redação professora Dízia Sá sobre o uso excessivo de medicamentos que pode ocasionar a morte de até 10 milhões de pessoas. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador historiador Márcio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, com o chefe do setor de articulação e denúncias do PROCON Fortaleza, Dr. Cláudio Diógenes. Ouvimos a presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia, deputada Érica Amorim, que vai presidir logo mais importante reunião sobre a Semana de Conscientização e Combate à Alienação Parental. Há pouco nós ouvimos o auditor fiscal e superintendente da Receita Federal, o substituto Dr. Vilmar Teixeira, sobre o último dia de entrega das declarações do Imposto de Renda. Hoje tivemos Direitos do Trabalhador com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Amanhã, dia do trabalho, não teremos o programa e agradecemos a todos vocês que acompanharam o programa de hoje e desejamos um feliz feriado. Voltaremos na quinta-feira, às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até quinta-feira.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Bom dia 9 e 6.
O músico cearense Luciano Franco dividiu palcos e estúdios com Calbi Peixoto, Doris Monteiro,